Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.
Tribuna do Ouvinte.
Resgatando a cidadania. 20 anos de história.
Entrevistas.
Em 1971, nascia a Associação dos Profissionais de Radiologia de Pernambuco, Tecni Radiologia de Pernambuco. 1992, ela passa a ser Casa dos Tecni Radiologias e Auxiliares. 15 de maio de 2003, chega a configuração atual. Simprotindep, difícil de dizer esse nome. Queria saber quem estava na fundação desse sindicato para puxar os cabelos. Poderia ser Sindicato de Profissionais de Radiologia de Pernambuco, o cara botou assim, Simprotindep. Mas é sobre ele que nós vamos falar. Recebendo aqui a diretoria do Sindicato de Radiologia de Pernambuco, vamos começar logo, dar uma boa tarde e agradecer a sua presença. O professor, rapaz, é o Almir, o professor está aqui, diretor de comunicação, Wilfer Fernandes, também, assim como o nome do sindicato, também tem um nomezinho difícil. Wilfer Fernandes, boa tarde, muito obrigado por estar conosco aqui e aceitar o convite do Resgatando a Cidadania.
Bom, é uma grande honra para a gente poder estar aqui, para mim em especial, né? Você fez aí as referências aí de grande professor, de professor. Na verdade, a gente está aprendendo todo dia, né? Então, aqui é mais uma dessas lições aí com a sua presença e com tudo aquilo que você tem para nos oferecer com seu conhecimento.
Ok, muito obrigado. Vai conversar muito. O diretor de articulação, o José Vicente, que está conosco, também é um outro que batalha muito por esta classe e busca a inserção das pessoas com deficiência dentro do sindicato e dentro do movimento. Vicente, mais uma vez, você já esteve aqui em 2018. Muito obrigado por ter vindo e colaborar com os nossos ouvintes.
Boa tarde, Sávio. Boa tarde a todos os ouvintes da Folha FM. A honra é toda nossa, é toda do Simprotindep, Sindicato de Radiologia do Estado de Pernambuco. Estamos aqui para contribuir com a categoria.
Não tem ninguém besta aqui. Os caras trouxeram o Conselho Fiscal, rapaz, para fiscalizar também a entrevista, para não dizer que o Conselho Fiscal não deu seu aval. Olha aqui, membro do Conselho Fiscal, o nosso Luiz Gonzaga. Luiz, muito obrigado também por estar conosco e contribuir com nossos ouvintes sobre essa classe tão importante nos diagnósticos pelo Brasil afora.
Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde. Agradecemos a você, Domingos, por essa oportunidade de estar aqui, né, representando a nossa categoria. E nós aqui ficamos muito honrados em poder participar do seu programa.
Erickson Araújo também participando conosco, fazendo parte da diretoria. Conselho Fiscal também, Erickson, muito obrigado por estar conosco aqui. Veio de longe, né?
Isso, sabe? Tudo bem, né? Boa tarde, pessoal. A gente está aqui para expor conhecimento e cidadania é o nome do programa, não é, Domingos Sábio? Tem a parte da cidadania e tem a cidadania da radiologia, o cidadão que trabalha com técnica radiológica. Eu sou realmente do Conselho Fiscal também.
Eu já socializo com vocês a partir de 1980, dos anos 80, né, que ele foi um divisor de água para todos nós, a partir de tentar barrar uma ditadura e criar uma constituição cidadã, mas aconteceram muitas atividades, muitas ações naquele ano, e em 1985, salvo engano, a gente tem aí a lei que dá o norte, digamos assim, para essa categoria da radiologia, e a partir daí, qual a importância dos sindicatos e do sindicato de radiologia para essa categoria que, como eu disse, é divisor de águas na hora do diagnóstico? Começando com o professor.
Bom, boa tarde a todos, né? Não sei se havia dado boa tarde aí logo no início, mas a importância é enorme, né? A gente, a exemplo do termo trabalho, que se origina da palavra tripalho, né? A gente que, na verdade, exercia para uma outra função, eu tomo dessa ideia a condição do tripé, de ter condições melhores de trabalho, de ter salários mais dignos e ter benefícios sociais. Então, quando a gente vê o crescimento da sociedade brasileira, né, dos cidadãos que formam esse país, e em especial dos cidadãos que trabalham na saúde, em áreas de radiologia, a gente vê esse amadurecimento contínuo, né, e essa luta também que nos engloba hoje para poder trabalhar com esse tripé aí de benefícios, salários dignos, condições melhores de trabalho, e o surgimento da legislação para isso, como você bem falou, Domingos, ela nos baliza, ela nos orienta, ela faz com que a gente coloque sempre um padrão de responsabilidade em cima dessa categoria profissional.
O Luiz, ele falou a palavra responsabilidade, não quer dizer que as pessoas trabalhavam, eram irresponsáveis, mas não existia uma regulamentação. Então, tinha pessoas, eu me lembro que tinha maqueiro, tinha pessoa da enfermagem que ia lá, aprendia a apertar o botão, como diz na gíria, e no preconceito contra a nossa categoria, que eu também sou dela. Então, qualquer apertador de botão ia lá e apertava o botão. Só que, a partir da legislação, os apertadores de botões, eles tinham que passar por um curso, por uma formação, é isso?
Isso, com certeza, né? A princípio, a nossa profissão, ela foi dada assim, né? É, um técnico mais experiente ia pegando um maqueiro, ia pegando serviços gerais ali dentro do hospital, ia treinando, até porque, na época, tinha um preconceito por conta da radiação, né? Tinha um medo. Então, assim, as pessoas não queriam se especializar. Então, eram pegos esses profissionais de nível elementar, né, das empresas. E esses mesmos profissionais, com anseio em melhorar seu salário, suas vidas, né? Então, eles participavam, e foi daí que começou a se montar essa categoria. É, em determinado momento foi exigido realmente que todos os técnicos tivessem o curso, e foi a grande demanda, né? Mas a princípio, realmente, a nossa profissão começou assim.
Ô Erickson, e aí, essas questões de radiologia, tem muito mito, né? Vai matar, eu vejo o pessoal que vai levar presidiários, pessoas que estão detentas lá na emergência, que eu trabalho em emergência há 31 anos, e eles têm um medo, eles correm do raio. O raio, levou um raio, você já vai morrer, já está com câncer, ou você pode levar um raio uma vez por semana, se você levar um raio uma vez por ano. Esse raio é o raio que o parto mesmo, mata mesmo, dá câncer mesmo, ou isso tem mito, ou isso depende do grau? O que é que você me traz? E a mesa fica bem à vontade para contribuir.
O raio que o parto é, Domingos.
É, porque é uma carreira tão grande. O pessoal policial morre de medo, diz que fica estéreo é e verdade. Não sei o que, e vai dar câncer. E eu estou há 31 anos, já estou pensando que antes está falando com a alma aqui, mas não um ser humano.
Não, claro que não. Claro que a radiologia hoje ela está bem eficaz na proteção radiológica. Antigamente realmente existia pouca essa proteção radiológica, né? Tanto é que virou esse mito, né? Toda vez que um profissional vai fazer um raio-x em uma UTI, a gente sempre fala, né? Olha o raio, todo mundo se enfileira atrás da gente, parece que a gente realmente é a barreira que vai impedir.
É o protetor.
Mas não, hoje, graças a Deus, tudo bem. A radiação ionizante, ela se dissipa, né? Quando é atirado o gatilho lá para fazer o raio-x do paciente, ela não vai fazer curva, ela não vai para cima de ninguém, ela vai se dissipar naquele eixo que foi programado para ser feito, né? A colimação num eixo reto para aquele acesso que vai ser feito ali. Então, não tem problema nenhum. O que tem muito hoje em dia é essa mística realmente aí, né? Que a radiação vai bater uma vez, vai matar, vai prejudicar, mas não. A gente tem hoje também, a proteção, junto com a proteção radiológica também, é feito a dosimetria, né? Para avaliar o profissional mês a mês quanto que ele está tomando de radiação, para prevenir se ele continua ou ele é afastado. Mas é lógico que a gente tem também uma dose que é para ser feito anual, mensal também, um miligrei também, que isso aí elimina qualquer prejudicar o profissional de radiologia. Mas o raio que o parto foi bom, viu?
Eu ainda vou trazer para o professor, falando sobre ainda a radiologia, porque eu tenho certeza que tem muitas dúvidas. Por exemplo, o dosímetro, né? Aquele aparelhozinho que você usa ali, é obrigatório todas as empresas colocarem ou não é? A mulher grávida, a partir de quantos meses? É claro que eu vou trazer um pouquinho para vocês ainda, mas eu queria falar com o Vicente. Vicente, qual é o papel do sindicato? Que importância tem você ser um associado Nesse momento, vocês não estavam aqui, nem o Luiz, nem o Erickson, mas o Vicente e o professor Wilfred estavam aqui. Quando eu falei sobre o concurso 93, que 27 pessoas cegas passaram em 93, qual é o papel do sindicato? Qual é a importância, e aí vocês fiquem bem à vontade, para ser um associado nesta classe que evoluiu bastante, mas ainda tem muito que evoluir, porque o patrão às vezes quer dar um jeitinho.
Sávio, a gente orienta sempre os nossos profissionais que procuram o nosso sindicato. Eu acredito que a importância de nós ser sindicalizados é uma forma de se proteger, porque as empresas não estão nem aí para o profissional. Hoje, alguns profissionais de radiologia, tanto técnico, tecnólogo como auxiliar, estão abrindo a mente, e a gente está convidando e está de portas abertas sempre para dar assistência a esses profissionais que ainda não nos procuraram.
Peraí, o professor Luiz Erickson, o Vicente falou um palavrão aqui no programa. Eu sempre digo que não aceito falar palavrão. E o Vicente falou um palavrão: técnico, tecnólogo e auxiliar. Para quem não conhece e não é da área da radiologia, o que palavrão ele falou? O que é isso?
Auxiliar é o profissional de câmara clara e escura, né? Esse profissional, ele é visto como minoria na área de radiologia, mas não deixa de ser importante, e o sindicato
só não no concurso 93.
Isso,
no concurso 93 não é minoria não, viu?
Até a data de hoje, o sindicato representa como se fosse um profissional forte. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser um profissional que o sindicato representa. Igual militário, como se fosse um técnico ou um tecnólogo.
O auxílio é para todos,
né? O auxiliar é para todos eles.
Exato.
O técnico e o tecnólogo não é. São categorias diferentes, é isso?
Isso. Tem nível técnico, nível superior e nível. A gente chama de nível médio também, igual o técnico. Mas são salários diferenciados que o sindicato está ali, sempre que a gente está com um decídio coletivo, senta pensando nessas três profissões.
É como um todo, né?
Dá uma geral aí, do técnico, tecnólogo e auxiliar. O tecnólogo é um nível superior, professor?
Isso, exatamente. Foi observada a necessidade de criar uma modalidade de curso rápido que aí englobou-se nessa situação do tecnólogo. E aí o tecnólogo, ele, em virtude da necessidade do mercado, em que foi se aprimorando com as tecnologias que chegaram e com a demanda de profissionais também, houve a necessidade de alguns cursos federais, como o IF, e alguns cursos de faculdade, né, que se enveredaram aí para esse tipo de formação, criarem esse contexto do curso tecnólogo, que é com a formação superior na área de radiologia e de imagem, e que engloba as várias especialidades.
Que vantagem tem de eu ser um técnico e passar a ser um tecnólogo? Eu tenho um salário melhor, eu posso ser gestor. O que é que realmente muda? Eu estou falando para o senso comum que está ouvindo a gente, para entender melhor. Você que está com vontade de entrar na área da radiologia, eu faço tecnólogo, eu faço técnico. Que vantagem tem de ser um ou outro, ou quase desvantagem?
Especificamente o tempo do curso é menor para o técnico, para o tecnólogo é um pouco maior. Há cursos que oferecem na área técnica o tempo de 1 ano e meio, 2 anos, e o tecnólogo ele fica na faixa aí de 3 anos, né? As vantagens é que o tecnólogo ele engloba em si todas as modalidades, e o técnico você vai sair para diagnóstico e depois você vai fazer cursos de especializações para determinadas áreas, né?
Determinadas áreas que você fala o quê?
Tomografia, ressonância.
Ah, sim.
Medicina outras nuclear,
imagens, área de imagem, né?
Isso.
E o tecnólogo já sairia teoricamente, que na prática papai sabe que lá na emergência o cachorro amarrado e o pau comendo, mas teoricamente ele já sai preparado para atuar nessas áreas, autorizado para isso. Seria isso?
Isso, já sai.
Tô quase um professor, viu?
Já sai gabaritado para poder ter acesso a essas áreas. Lógico que isso envolve aquele período que é o que a gente chama de período de chave mestra, que é o período do estágio, né? Que é quando a pessoa realmente entende se há a vocação para poder atuar né, nesse ambiente de saúde. Né? E quando vocês falaram aí do dosímetro, inclusive o aluno também no período do estágio, ele tem que usar o dosímetro.
É obrigado o aluno usar?
Tem que usar.
Obrigado. Ah, é obrigatório. Quer dizer que o aluno tem que usar o dosímetro.
Isso, correto.
Então tem alguém falhando por aí afora. Já ouvi outra conversa, né? Que você é aluno, aliás, estagiário não usa dosímetro.
Não,
o estagiário não deixa de ser um aluno, né?
O aluno estagiário no ambiente de estágio, ele tem que usar
o dosímetro. Tem que usar o dosímetro.
Tem que usar, tem que fazer uso.
Todo profissional que esteja atuando na área, desde que seja carteira assinada, concursado, ele trabalha na área, ou ele esteja dentro do setor de radiologia, em formação, ele tem que estar com o dosímetro. A equipe de enfermagem, aqui existe muito na área de bloco cirúrgico, tomografia, setor de ressonância, mesmo não sendo técnico em radiologia ou tecnólogo em radiologia, os profissionais que atuam dentro do setor de radiologia precisam estar usando o dosímetro. E todo mês ele é trocado, né?
Todo mês é trocado.
Inclusive, é um ponto interessante que vocês tocaram aqui, que os cursos técnicos, eles têm um período bem recente aqui, né? Nosso estado.
Isso,
aqui em Recife. Eu, por exemplo, eu tive que fazer o curso em Santos, São Paulo, no momento em que eu enveredei para essa área, porque não havia cursos aqui. E logo depois disso, acho que no início da década de 2000...
O meu curso eu fiz em 2004, comecei em 2004.
E alguns outros profissionais foram realizar até uma prova, né, em Fortaleza, para ficar habilitado para ter... como trabalhar com as práticas radiológicas aqui em Recife. Mas isso aí foi bem antes de 2000. Tem profissionais hoje ainda que ainda tem esse documento, essa algo que chamava do PRAP, né? Para poder atuar na área antigamente.
E veja que em 2003 é que esse termo SIMPROTIDEP, né, que é o Sindicato dos Profissionais de Tecnologia em Imagem Diagnóstica do Estado de Pernambuco, ele foi... efetivamente existiu, né? No dia 15/5. Antes era Sintarap, que era o Sindicato dos Técnicos em Radiologias e Auxiliares do Estado de Pernambuco. Né? Então, assim, veja que quando começaram a surgir os cursos, começou também a existir a necessidade de representar esses profissionais tecnólogos também, né, dentro do escopo daqueles que trabalhavam na área de imagem diagnóstica aqui no Estado de Pernambuco.
Essa imagem, ela é importante mesmo na hora que o médico está para decidir algo sobre aquele paciente. Nós somos realmente uma categoria dentro da nossa saúde brasileira importante e temos poder de decisão. Poder de decisão não que eu vou decidir, mas para o resultado do que o médico vai tomar, atitude, a imagem, ela é preponderante, ela é uma coisa importante.
Sim, Domingos. Mas a gente não vai esquecer o quê, né? Que hoje em dia a clínica é soberana, como sempre foi, né? Mas a imagenologia hoje na área da medicina, tanto na medicina para seres humanos como para a minha veterinária, é de fundamental importância. Você hoje não vai em nenhuma emergência, entra na emergência e não deixa de fazer qualquer exame de imagem, pelo menos um ultrassom. O básico, o exame laboratorial vai ter sempre, mas a imagenologia está caminhando junto com ela também.
O que seria da medicina sem a radiologia, né? Sem a imagem? Hoje em dia, um médico, para dar um diagnóstico, ele necessita de aparatos, né? Meios para poder identificar aquela patologia, aquela fratura, né? E, assim, foi muito bem identificado agora, nesse período do Covid, né, a importância da radiologia, porque não existe diagnóstico, hipótese diagnóstica de Covid sem o raio-x, sem a tomografia, né? Que é o vidro fosco. Então, assim, foi primordial nesse período agora de pandemia a existência e o uso benéfico da radiologia. Então, assim, os médicos, eles precisaram ainda mais desse aparato, né? Porque o radiodiagnóstico, a imagem, é o que dá definição ao médico de definir cada patologia, cada doença, ele poder identificar e realmente agir e tratar de cada caso em específico, né? Principalmente nessa parte do Covid agora, foi de primordial ajuda à imagem, né? Então, o que seria da medicina, da cura, de tudo, se não fosse o diagnóstico, né?
Eu vou
muito se fala, peraí só um minutinho, muito se fala da enfermagem, né? Muito se falou da enfermagem nesse período de pandemia, onde isso. Foi enaltecido o serviço do profissional de enfermagem, profissional da área de saúde em geral. Mas o que é assim... Eu sinto dentro de mim como técnico em radiologia é que não foi reconhecido, dado realmente o valor ao técnico em radiologia, porque dentro do hospital, um técnico em radiologia, eu, no, onde eu trabalho, nós tivemos cerca de 7 a 8 UTIs novas criadas só por conta da pandemia. Então, assim, nós como os profissionais de radiologia estávamos
inseridos, se virando nos 30,
em cada UTI a gente entrava. Então assim, você tem um profissional de enfermagem, um médico, uma equipe médica, ele está só dentro de um UTI, e enquanto nós como técnico de radiologia visitamos
todas as
UTIs, todas as enfermarias, enfermaria de Covid, tudo, pediátrico, adulto. Então assim, nós estávamos em todos eles, em todos os setores do hospital, emergência, estava o técnico de radiologia, a primeira equipe. Para você identificar o diagnóstico de Covid, você teria que passar pelo técnico. E a gente sempre diagnosticando. Assim, foi exaustivo
a jornada, né?
Porque fazemos rotina e tudo. Então, assim, em todos os setores do hospital, o técnico estava à frente, o técnico de radiologia.
Veja nesse papel como é importante a consciência do trabalho, a consciência da responsabilidade e a situação de periculosidade em que a sociedade como um todo, ela teve que se proteger nesse aspecto da pandemia, mas nós, profissionais de saúde, tivemos que estar na linha de frente dessa batalha, não é, Domingos? Você sabe disso.
Eu trabalho na emergência e sei o quanto. Quando eu entrava no raio-x um paciente e depois... de meia hora, uma hora, duas horas, recebi a notícia que aquele paciente morreu e já entrando outro, né? Foi muito importante.
E veja, a importância de toda a cadeia de profissionais, né? Vocês na Câmara Escura, a gente podendo fazer o atendimento mais próximo do paciente. E veja, hoje o que é que a gente tem de grande trabalho no ambiente de assistencialidade como sindicato, como aquela entidade que visa proteger, auxiliar e estar de mão dada junto com o trabalhador na área de imagem. Hoje a gente tem um resultado de síndrome de burnout extremamente avançada após todo esse período de grande estresse, de grande jornada e de uma situação onde... eu desconheço, se vocês puderem aqui me auxiliar, aquele ambiente em que depois teve uma prestação psicológica e pós-pandemia...
ambiente pandêmico, né? Mesmo, né?
Então, assim, eu vi dentro do ambiente hospitalar em que eu trabalhei, pessoas, profissionais morrerem, né? Na minha unidade, 9 faleceram.
E todas aí. Né?
E qual é a assistencialidade de psicologia, qual é a assistencialidade que... o profissional na área de saúde, especialmente aquele técnico ou tecnólogo que teve lá na batalha, na linha de frente, ele obteve dessas entidades de trabalho, né?
É verdade.
Hoje, já puxando o gancho, a gente está aí para lançar a parceria junto com a universidade, um grupo que está ligado a nós, aqui do Sindicato de Radiologia, nessa gestão, que é o grupo Aqui Você Pode, que ele gere algumas faculdades e tem aí junto com eles a clínica psicológica, né? E eles vão estar já agora nesse primeiro semestre, acredito eu, já a gente já vai estar funcionando com isso para dar essa assistência, sabe? Porque a gente entende que a saúde mental, ela faz parte do nosso trabalho também como sindicato no bem-estar do trabalhador.
Como sindicato, a importância é muito grande, Domingos.
Sim.
Para essa parte psicológica, esse assessoramento para ele também, na parte clínica médica. O profissional de radiologia, como muitos profissionais da área de saúde, para tratar a si próprio é difícil, por conta das jornadas. Você sai de um trabalho e vai para outro. Quando chega em casa, num seu momento de folga, você quer descansar. Então, você às vezes esquece realmente de você mesmo. Dá mais prioridade ao trabalho, à correria do dia a dia. E esse momento que teve essa pandemia, infelizmente, teve muitas mortes de profissionais amigos nossos e de outras áreas também. A parte da enfermagem foi o basal para coordenar tudo isso. E a gente ficou ali um pouco por trás, né? Que o profissional de radiologia, ninguém nem sabia quem era o profissional de radiologia na época da pandemia.
Ô Vicente, trazendo para essa valorização, as pessoas com baixa visão e cegas, que deram uma grande contribuição para a radiologia, eu acompanho isso e sou da área, ao longo dessa caminhada e essa jornada, mesmo sendo reconhecida por muitos dos técnicos, e aqui eu coloco essa palavra como minha, né? Como as minhas experiências, mas tem muitos que reconhecem, nessa área, como o sindicato tem trabalhado ou pretende trabalhar agora com esse advento da digitalização, né, Wilfer, né, Luiz, Erickson, e vocês sabem que a gente está no boom da tecnologia. Como vocês estão trabalhando isso, estão vendo isso lá do sindicato, uma vez que essas pessoas cegas e baixa visão tiveram em muito tempo um grande espaço de profissionalização, de trabalho, era na área da radiologia, que era no escuro. Com essa tecnologia, essa coisa está caindo. E como vocês têm trabalhado isso? Pode ficar à vontade aí.
Sávio, a gente busca sempre se modernizar, né? E a diretoria, por sua vez, ela não vai ficar, deixa esse profissional no esquecimento. Eu me sinto honrado por ter sido convidado mais uma vez a fazer parte da diretoria, e a gente está buscando, da melhor maneira possível, acolher esses profissionais em outros setores. A intenção de nós...
A tendência é buscar caminhos.
Isso. A gente não deixou de representar esse profissional e está pronto, assim, quando ele nos procurar, para a gente conversar com a empresa e tentar relocar ele para outro setor. A intenção do sindicato é não deixar esse profissional desacobertado.
E eu agradeço muito, aqui da licença, sabe, que no início da minha carreira, vou fazer 22 anos na área, eu fico muito agradecido pelo auxiliar de câmera escura, que me ajudou bastante mesmo, ensinando como pegar, passar o cassete, revelar tudinho, porque logo em seguida eu arrumei um emprego que não tinha um auxiliar de câmera escura. E eu mesmo tinha que fazer.
Você tinha que fazer as duas coisas.
Então, valorização desse profissional para mim é de extrema importância também.
Pessoas com deficiência através do rádio. Participação de todo o Brasil nos 20 anos do programa Resgatando a Cidadania.
Assim que eu te vi, o muro caiu.
MPB.
Se você não viu, vá ver que coisa boa. Em Campina Grande, o forró de Zé Lagoa.
O balanço do forró.
Vai lá.
Os clássicos internacionais.
O povo daqui gosta de cantar, tem religião, gosta de rezar. Cristianismo, candomblé, muita cachaça e muita mulher.
O brega.
Programa Resgatando a Cidadania.
Realizando mais um festival brasileiro de música com intérpretes e cantores com deficiência. Participe. Em breve, inscrições abertas. Premiação a partir de R$ 2.000. Rateada para o primeiro, segundo e terceiro lugar. Pretendemos chegar a R$ 20.000 de premiação. Quer colaborar? Quer patrocinar? Nos procure. Festival Brasileiro de Música para Pessoas com Deficiência através do rádio, na sua segunda edição. Aguarde.
Ser mãe muda tudo. Muda o corpo, muda os sonhos, muda as prioridades, muda as necessidades. Ser mãe muda tudo, e a gente sabe disso. É por isso que criamos o Mães de Pernambuco, um programa que vai beneficiar 100 mil mães com a transferência de renda de R$ 300 adicionados ao Bolsa Família. Mais cuidado, mais oportunidade e mais qualidade de vida para mudar a vida de famílias em todo Pernambuco. Governo de Pernambuco, Estado de Mudança.
Em todas as horas, em qualquer lugar. Folha FM 96,7.
Rádio Folha FM 96,7.
Você acompanhou Resgatando a... Voltamos a apresentar Resgatando a Cidadania.
Domingo Sávio, o comunicador que promove a inclusão.
O Sindicato de Radiologia de Pernambuco, Sindpro-Tindep, quer conversar com você.
qual o motivo de você não se aproximar do seu sindicato que lhe representa e defende a nossa classe? Ligue 3031-1229. A sua voz tem vez aqui no Sindprop-Tindep. 3031-1229. Em campanha para novos sócios. Sindprop-Tindep, o sindicato forte que defende a nossa classe. A sua participação nos tornará ainda mais forte para defender os nossos direitos. Sindprop-Tindep, em campanha para novos sócios. 3031-1229. Vem estar com a gente.
Um e quanto, Anderson? 1 e 10. Já muito rápido, 1 e 10. Oferecimento aqui do Sindprop-Tindep, 3031-1229. O sindicato forte, só é sindicato forte se tiver a sua participação. Fala em sindicato forte, a gente está aí nos 20 anos de rádio. E deixa eu mandar um abraço para a MK Papelaria Criativa. Um abraço para o pessoal da MK, um abraço para a minha querida Alzeni Oliveira, que está nos doando aqui, ó. Uma lembrancinha para vocês aqui. Aqui, ó, uma caneta dos 20 anos. Lê aí, Wilfie, essa caneta aí. Você leva uma para você, para cada um de vocês, e leva uma para o presidente, porque o meu amigo Paulino vai puxar a minha orelha. Abra aí, lê aí pra gente o que é que tem aí. Deixa eu abraçar a Dona Rosa, que tá mandando aqui para mim um WhatsApp dizendo que tem bacalhau, tem peixe de coco, tem feijoada, bode, olha, para quem gosta de bode, eu não gosto de bode não, tem bode, e vai ter o lançamento da Ana, eita, fugiu o nome, Ana, Adriana me salva aí, como é o nome da artista, ela vai lançar uma obra de arte hoje e vai sortear uma das suas obras de arte, Ana Veloso, lá no Hotel Central, no Tempero da Rosa, daqui a pouquinho a gente vai passar por lá, vou ver se os meninos aqui do sindicato querem ir para tomar um guaraná e comer esse bacalhau que a Dona Rosa está falando. Ô, Wilfio, o que é que tem escrito aí que eu não sei? Eu ganhei e não estou sabendo.
20 anos trabalhando a inclusão através do rádio. Veja como é importante, né?
20 anos.
20 anos já.
Está mais velho do que o sindicato.
O sindicato foi em 2003, não, tem 21 anos. Por esse espaço maravilhoso, né? E para o aniversário, né, de 20 anos de programa.
Na verdade, o aniversário é dia 15 de dezembro, mas como eu sou um cara apressado, eu já estou trabalhando o nosso aqui do rádio, da Rádio Folha. Da Rádio Folha eu pretendo fazer algo também, porque a gente sempre brinca aqui no mês de agosto, tem muita coisa, a Rádio Folha também completa 20 anos esse ano. É muito 20, né?
Sair da adolescência para adulta, né?
É, já está aí, já completou 20 Graças anos. A Deus. Então, é isso.
Já que então, você está enunciando aí os aniversários, eu lembrei também algumas datas importantes aqui que a gente está, né, que nos representa. Primeiro, do meu irmão, que faz aniversário hoje, William Fernandes, um abraço bem grande, meu amigo e meu irmão querido, né? E o Dia Mundial da Atividade Física, que também é hoje.
Hoje também.
Né? Amanhã, Dia Mundial da Saúde, né? Mundial da Luta contra o Câncer, no dia 8 de abril, e o Dia do Obstetra, dia 12 de abril, ainda no finalzinho da semana, e domingo, iniciando a próxima semana, a gente tem o Dia do Técnico de Serviços de Saúde, que é uma área que, em Portugal, meus colegas aqui me auxiliem, existe muita gente que está migrando para a Europa e a porta de entrada está sendo Portugal e muita gente na área de saúde, né? E eles estão entrando mais ou menos como serviços de saúde, lá em Portugal, né? Então, essas datas aí que nos compreendem como profissionais de saúde e que nos liga cada vez mais à responsabilidade do sindicato, né? No papel de trazer essa assistencialidade.
Orientação também. Né?
Você vê que hoje a gente tem, nessa gestão, dois delegados em Caruaru que tomam conta lá do Agreste, Sertão Setentrional, Alto Sertão, não é?
Qual
que
o nome deles, é?
É Caetano.
Caetano
e Eduardo.
Ô, Caetano e Eduardo, se vocês estão ouvindo a gente, vamos qualquer hora dessa fazer um programa ao vivo daí falando sobre a radiologia e a de forma diferente, no interior, que a realidade às vezes é diferente, né? Bem não é diferente. Que a radiologia é diferente, mas a realidade é outra, né?
A luta contra o patronal no interior do estado, ela implica numa atitude mais incisiva nossa, né? Numa, inclusive de informação, né? Existe a fobia do sindicato dentro da área da gente, que a pessoa fica com medo daquilo do, que o sindicato beneficia, né? Você vê que às vezes a gente tem algumas ações que a gente promove e somos felizes junto à justiça, e a fobia que é construída em aliar-se ao sindicato e ao critério de você receber algum benefício por meio de ações judiciais, onde implanta o nosso jurídico, né? Vem trabalhando bastante nisso.
Abraçar o doutor Jorge, né? O nosso advogado lá do sindicato.
E nesse
gostei do documento, doutor Jorge. Se for o senhor redigiu, se não foi o Wilf e passou para o senhor, se for o senhor, gostei do documento. Está bem redigido.
E a distância, né? Assim, a parte do Agreste Sertão, a distância para o patronal, ele está numa piscina ali confortável, né? Porque ele está distante de toda a fiscalização, de toda a assessoria do advogado, do sindicato, né? Das profissionais, e existe a dificuldade do. Porque a questão salarial à distância, né?
Aí veja, os profissionais do Estado, os profissionais de cada município, né? Aqueles que são servidores públicos, né? Os profissionais da SDS, aqui do IML, os profissionais que já é uma outra categoria, né?
Isso já
os profissionais federais do HC, né? O pessoal da EBSER. Veja, tudo isso nós temos uma responsabilidade sindical enorme para poder abranger esses profissionais. Você tinha me feito uma pergunta sobre a mulher grávida?
Eu vou chegar nela, mas como você está nesse tema, eu queria saber o seguinte, quer dizer que aquele cadáver, aquela está lá no ML, vai ser feito um raio-x dele, mesmo ele tendo em decomposição? Alguém de vocês já passou por essa experiência?
Que todo mundo já passou, trabalhou, né?
Quando eu trabalhei fez o quatro curso, anos.
Cara, então é isso que ele estava dizendo. O cara entrar em 8 UTI de Covid, quando o técnico de enfermagem vai ficar só naquela. Então, a função de radiologia, caramba, você entrar ali. Eu fui buscar informações sobre uma pessoa minha, e quando eu entrei, cara, eu fiquei impactado, né? Porque não é fácil. Então, você vai chegar ali e fazer um raio-x daquele cadáver que teoricamente já está em decomposição. Ou na prática, né?
A experiência que eu tive no Instituto de Medicina Legal, né, eu trabalhei durante 4 anos, no início do milênio, né, na primeira década de 2000, e lá a gente tanto faz a radiologia, na verdade é uma radiologia forense, né, porque ela vai auxiliar o perito médico na investigação e na composição do crime que ocorreu, né? Existe também um trabalho que é feito junto ao que você falou aí dos putrefeitos, que são alguns corpos que necessitam de exumação e às vezes a gente precisa
úter,
fazer...
Como é o termo? Úter?
Putrefeito. Putrefeito, é, mas...
O estado de decomposição.
Existe um ambiente específico dentro do Instituto de Medicina Legal, que a gente chama de Coreia, e lá na Coreia ficam esses corpos em estado de decomposição avançada, né? Então, existe aquele corpo que a gente recebe e vai fazer a perícia radiológica para auxiliar na condição forense, né, da investigação. E também existe um outro trabalho que talvez a sociedade como
não
um
saiba.
Todo possa não ter consciência, mas que é o trabalho de que é um exame muito simples que a gente faz, que é um exame de idade óssea, porque às vezes as pessoas precisam tirar a documentação, as pessoas são desprovidas de qualquer tipo de documentação de identidade e até registro de nascimento, e aí recorrem ao Instituto de Medicina Legal para poder, através também dos profissionais de lá do SDS. Né?
Mas aí é em vida.
Em vida, em vida.
Sim, para saber a idade da pessoa. Se não tem nenhuma informação sobre a sua idade e pelo esse raio-x,
isso.
Vai saber a idade óssea, mais ou menos, ou a idade da pessoa.
Às vezes, até um exemplo disso, são aquelas pessoas que moram em Alto Sertão, que nasceu, a parteira fez em casa, tudo e não sabe data de nascimento, não sabe nada. Quando vai se aposentar, às vezes, recorre a isso aí também, para saber até ter uma idade óssea também dela.
Caramba,
também.
Os ouvintes estão saindo daqui hoje, um tecnólogo, estão sendo formados por este programa de 50 minutos de bate-papo com você, e os ouvintes estão saindo formados, né?
Com certeza.
Vocês conheceram o Dr. Dilson Marques, que era do ML nos anos 90? Acho que não, né?
Não foi na minha.
Todo mundo aqui é novinho, desculpa, porque os cabelos brancos são os meus.
Obrigado.
A Adriana, minha esposa, que está ali fora, está grávida, está com 3 meses de gravidez. Brincadeira. Ela poderia fazer um exame grávida, e se poderia, quais as medidas? Com 9 meses pode, com 6 meses? Fala um pouco sobre isso, porque o meu público, ele tem um grande, o público de ouvinte feminino, e as pessoas têm muita dúvida sobre isso.
Existe uma técnica que a gente chama de DUM, que é D de dado, UM, DUM.
Tudo essa... de vocês é com palavra difícil, por quê?
Essa técnica chama-se depois da última menstruação. Então, às vezes, você vai fazer um exame de rotina de raio-x e é importante que se pergunte à paciente se ela... qual período depois da última menstruação, porque ela pode desconhecer que, inclusive, está gestante naquele período do exame.
Sim. Pergunta, mas quem pergunta isso é o médico lá que atendeu, ou isso deveria já vir pré-marcado na ficha do médico para o técnico em radiologia?
Não é o próprio técnico, ou o tecnólogo, na hora que ele vai executar o exame, ele pergunta à paciente quando foi o dia da última menstruação, porque ele faz o cálculo e a investigação na anamnese, se ela teve algum tipo de relação, e nesse período ela pode ter a suspeita de estar gestante e já está fazendo o exame, né? Existe uma outra modalidade, que foi uma modalidade que também foi muito utilizada aqui, que foi num período já tardio da gestação, que foi uma ressonância fetal. Isso era uma modalidade nova de ressonância, e começou a observar aquela, não sei se você lembra, Domingos, aquele período de microcefalia e
Sim,
tal.
Sim, lembro.
Então a ressonância, ela foi...
2003, 2014, por aí.
A ressonância, ela foi muito utilizada para poder fazer esse tipo de abordagem em imagem diagnóstica. E aí, isso foi a gente tinha a ideia de que achava que não podia fazer ressonância em gestante, mas num período mais tardio, de 8, 9 meses, aí a gente fazia esses exames, né, para poder observar como estava a situação do feto.
Em suma, a mulher grávida, ela pode fazer, vai fazer um raio-x da mão, ela vai usar um protetor, aquela camisa de chumbo que tem lá, que eu, pesada pra caramba, vai fazer. O que não vai é determinado período no próprio feto, né? No próprio... criança, né?
O que acontece hoje é o seguinte. Nós estamos no setor, vou dar um exemplo aqui. Estamos no setor, chega uma pessoa para fazer um raio-x de pé, um exemplo. Aí você chega para a pessoa e pergunta, tem suspeita de estar grávida? Você pode estar grávida? Eita, pode ser, minha menstruação atrasou. Então, o que é que a gente faz? Desde que o exame não interfira na área abdominal, que não seja um raio-x de tórax de abdômen, a gente coloca um protetor e faz em casos de extrema necessidade. Se, por exemplo, for a mãe...
um abdômen, por exemplo.
For um pé, uma mão...
Não, sei.
Quando a gente vai fazer um raio-x, geralmente eu trabalho na maternidade, eu trabalho no hospital, né, que é... posso falar aqui no IMIP. Então, assim, geralmente vem da maternidade certas pacientes gestantes, com a gestação já avançada, já com várias semanas. Então, sempre que chega um paciente gestante, a gente coloca uma proteção para fazer um raio-x de tórax. Geralmente é raio-x de tórax. Então, a gente coloca um protetor abdominal e a gente faz, né? Quando não coloca, quando o médico não discrimina, a gente manda voltar com a requisição e pede para ele colocar a observação de fazer com protetor. Então, assim, a gente realiza em salvos...
alguns casos que são...
alguns casos, excepcionais, né? Mas, assim, paciente, às vezes, está internada na UTI. A gente lá tem a UTI obstétrica. Aí vai passar uma passagem de sonda. Então, a gente informa, doutor, está gestante, pode fazer. Aí ele coloca, o médico, ele coloca na prescrição que pode ser feito. Porque, assim, a paciente gestante, não é indicado dela fazer o raio-x nos primeiros meses de gestação.
Primeiro mês significa o quê? Dois, três, quatro?
É, dois, três, quatro meses, isso. Então, assim, não é recomendado. Pode ser feito? Pode ser feito. Em casos em que o médico, ele aconselha, ou que ele determine.
Aí a gente entra aí no risco-benefício para paciente para o feto, né?
Para paciente e para o feto. Pronto, um exemplo. A mãe chegou lá com um filhinho para fazer um raio-x no ambulatório. O menino vai fazer um raio-x de tórax. A gente pergunta, tem suspeito de gravidez, mãe? Eita, estou grávida. Pronto. Então, essa paciente, ela não entra com a criança. Ou se chama o pai, ou um acompanhante, ou alguém que possa estar no setor, que possa ajudar com a criança. Então, a gente pega e faz o raio-x da criança e a mãe fica preservada. Mas então, desde que o exame seja na própria paciente e realmente tenha necessidade, um caso de...
Tem que estar prescrito pelo médico. Para proteger, inclusive, o técnico.
Na radiologia, ele vai até o médico. No caso, eu faço sempre assim. Vou até o médico e peço para que pergunte a ele realmente a necessidade. Se houver, realmente a gente faz. É a mesma coisa você fazer no leito numa paciente da UTI. Eu estou fazendo raio-x de uma paciente que ela não é gestante. Aí eu faço raio-x. Mas o paciente do leito do lado é gestante? Se a paciente do leito ao lado for gestante, porque assim, a radiação ionizante ela decai ao inverso do quadrado da distância. Um metro ela perde metade da sua força, a partir de 2-3 metros ela se extingue. Então assim, quando você tem do leito ao lado da paciente que vai realizar um exame por necessidade dentro do UTI, da enfermaria, a gente coloca um protetor, um capote em cima da paciente que está gestante. Se ela conseguir se levantar, puder se levantar, se ela deambular, né? Deambular é a paciente que anda. Então a gente pede para que se retire do ambiente. E depois fazer o raio-x na paciente que foi solicitado, ela retorna para o leito ao lado. Mas se não for possível ela sair, a gente coloca um protetor abdominal nela. Da mesma forma, a paciente gestante. Ela pode estar gestante e a gente pode fazer o raio-x nela. O médico, a gente pergunta se está gestante e a gente coloca um protetor, digamos. O raio-x for de tórax, a gente coloca um protetor no abdômen e realiza o exame de tórax. Então, assim, sempre...
Perguntar.
A gente está sempre próximo ao médico para perguntar. E quando não tem um médico próximo, a gente usa o bom senso. Mas, assim,
usa os conhecimentos.
Isso, é o curso.
Então, deixa eu tirar a camisa de radialista e vestir de pedagogo. Quando você chegar numa emergência ou numa sala de raio-x, que o técnico lhe fizer estas perguntas, inclusive essas que o Wilfer falou, que são bem intimistas, quando foi a última menstruação, se você tem suspeito de gravidez, não se sinta ofendida, a menos que ele faça essa pergunta lhe ofendendo, né? Você sabe dimirir quando a pergunta está sendo com intimidade ou quando ela é necessária. Então, por favor, técnico em radiologia é uma situação difícil, mas lá na parede tem uma plaquinha dizendo gestante. Tem as informações na parede. Todas as salas devem ter?
Proibida a entrada de pacientes gestantes.
Correto. Tem essa plaquinha lá em todas as salas?
Tem. E por isso que existe a preocupação também das nossas profissionais formadas, técnicas, né, e tecnólogas, um período de afastamento por conta dessas preocupações.
Quer dizer, a técnica em radiologia, se ela suspeitar que está grávida, tem que consultar e informar imediatamente a chefia, é isso?
Isso, e afastada. Ela não trabalha mais com as técnicas radiológicas.
E ela vai trabalhar onde?
Em outro setor, mas aí...
Respeitando a mesma carga horária.
Exato.
De regra, não. De regra, elas são afastadas, né? Geralmente, alguns serviços afastam para a parte burocrática, para deixar não no ambiente mesmo onde tem a radiação ionizante, né? Elas são afastadas para um setor de digitação, para auxiliar o profissional lá, mas ou aí, dependendo da gravidez dela, até ser afastada realmente diante do INSS. Às vezes é afastada também se ela tiver algum problema na gravidez.
Você vê a importância disso, né? Quantas informações foram divididas aqui, né? E aí a abrangência dessa nossa conversa, né? Eu penso muito também na importância do nosso papel como sindicato no interior, né? Não só no aspecto da informação, mas também no aspecto da assistencialidade.
Correto.
Você vê que tem coisas que estão acontecendo em alguns hospitais no interior, né? Há essa modalidade nova de contratação, né? Que envolve outros aspectos que saem do escopo da CLT, né, que é a consolidação das leis trabalhistas.
Ou querem criar novos
contratos. Tem as cooperativas, né, também.
Que não são cooperativas, né, sabe?
Não são, não?
Não, a ideologia da cooperativa não é o que o pessoal pratica por aí. É uma empresa terceirizada que presta serviço para uma entidade.
É cooperativa,
e essas pessoas,
na verdade,
que trabalham lá, elas não são cooperadas, elas são apenas prestadoras de serviço.
A convenção coletiva, a gente não trata como cooperativa. Isso prejudica os nossos profissionais em todos os aspectos.
A lei da cooperativa, ela orienta como a cooperativa deve agir, né? Dentro desse nicho, né, que se abriu junto a essa nova modalidade de trabalho, né? E uma delas é respeitar a CLT e respeitar a convenção coletiva dos técnicos e tecnólogos, que é a CCT. Uhum. Então, se você hoje é cooperado e você trabalha para uma cooperativa onde essa cooperativa ela não respeita os limites da CLT, impostos pela lei da
regra, né,
pela regra da CLT, uhum, e ela também não respeita a CCT, que é a nossa convenção, bom, isso já é um alerta aí para que você entenda que em algum momento essa cooperativa ela precisa, eu digo inicialmente, de instrução, sabe? Eu, como professor, eu trabalho a coisa a partir da educação continuada, né? Eu uso até uma frase de Sócrates, que é: uma vida não examinada não vale ser vivida. Né? Isso, eu reflito essa frase de Sócrates para tudo. Então, aquela cooperativa em que você não examina, será que vale a pena você prestar aquele... O maior fruto do seu tempo hoje é o seu trabalho.
Correto.
Né? Olha, eu acabei de examinar, que já que você está falando de examinar, acabei de examinar que o nosso tempo acabou. Poderíamos ficar conversando e quero marcar um outro momento sobre esse tema, porque eu pensei que eu não tinha, assim, muito o que conversar com você. Eu tinha falado do sindicato, cara... É uma verdadeira aula com esses quatro aqui e a gente teria muita coisa. Infelizmente, a gente tem um tempo e esse tempo ele já chega ao limite. E aí a gente vai marcar um outro momento, vamos trazer o presidente, vamos trazer as mulheres, porque essa profissão é tão machista, agora abriu mais para as mulheres, mas quando eu iniciei no Getúlio Vargas só tinha Tarsila, Severina e Cristina. Só tinha três. Hoje está até que está abrindo mais. Na UPA eu tenho umas quatro. Mas vamos falar mais sobre a radiologia e sobre o sindicato. Eu queria
temos
deixar...
quatro representantes, viu, sabe? Mulheres no nosso
sindicato. Pronto. Eu quero já passar para o Wilfer, vou devolver para ele deixar aqui já o contato do sindicato e convidar as pessoas a estarem participando. E quando tiver novidade, traz para a gente, Wilfer. E agradecer por estar aqui conosco. Ok?
30-31-12-29.
30-31-12-29.
Isso, esse é o nosso
contato. A aproximação do profissional é importante, né, Wilfer?
E sigam também o nosso Instagram, né? @simprotidepe.com.
Que precisa melhorar a acessibilidade dele. Vou logo dando a porrada lá, porque vocês sabem que eu dou mesmo.
Obrigado,
viu, Wilfer, por estar conosco aqui, viu?
É, tem muita coisa para a gente poder conversar, né, Domingos? E tem tanta coisa, né, para a gente poder esclarecer. A categoria, ela demanda dessa carência de comunicação e de informação.
E estamos aqui, okay, nos disponibilizando a responder qualquer dúvida, né?
Uhum.
A nossa... categoria, qualquer dúvida que tenha, fique à vontade para nos perguntar.
Vicente,
estaremos aqui para esclarecer.
Obrigado, Vicente, por ter vindo.
Eu agradeço.
Estar aqui conosco.
Dá uma boa tarde aí a todos que estavam nos ouvindo aqui. Parabenizar mais uma vez a Folha. Desejar uma boa tarde a todos os profissionais de radiologia, especialmente o nosso amigo Abelardo, que está lá em Surubim.
Erickson, é Abelardo que foi de Getúlio?
Isso.
É vivo? Meu Deus do céu, ainda está vivo. Um abraço, Abelardo. Oxe, vou pegar o telefone dele com você agora. O homem ainda está vivo, fumando daquele jeito. Meu Deus do céu. Ainda está vivo, fumando daquele jeito. Erickson, muito obrigado, amigo.
Sabe, muito obrigado aí. E deixo a todos os seus ouvintes aqui que qualquer informação sobre radiologia, o sindicato também, ele atende ligações também de pessoas que não são da área de radiologia, né? Pode ligar para tirar uma dúvida, perguntar alguma coisa, fica à vontade.
A gente fica ali na rua Dom Vital
120
Santo Amaro, tá? Então não é mais pertinho do metrô, não. Agora é em frente...
Rua Dom Vital 120, Santo Amaro.
Isso, é em frente ao Sindiospe.
O sindicato patronal, é um
exatamente
de cara para o outro, para não brigar. Luiz, muito obrigado, Luiz, por estar conosco aqui. A gente vai marcar um outro momento.
Eu que agradeço a você, Domingos, pela oportunidade de estar aqui, né, podendo contribuir com o seu ouvinte, né, com nossa categoria, com todos os ouvintes de Pernambuco, né, e para esclarecer qualquer dúvida. E assim, fico muito grato de estar aqui, realmente excepcional tarde estar com você aqui e com essas pessoas maravilhosas, né, tentando tirar um pouquinho da dúvida dos seus ouvintes e de todos, né. E qualquer dúvida que tenham, se a gente souber responder, é só mandar aqui para Domingos que a gente vai tentar esclarecer. E a gente vai ser sempre bem-vindo aqui, tá?
Bom, obrigado aqui ao Sindicato de Radiologia. Em nome de Anderson, obrigado na técnica de som, a colaboração da Adriana Silva, aos telefones Maria, a gerência da Rádio Folha FM 96,7, Maris Rodrigues. Nosso canal no YouTube, Domingos Sávio Radialista. Eu quero chegar a 10 mil antes do final do ano. Um abraço para você que está nos assistindo aí no canal. Eu digo, o resgate da cidadania acontecerá de fato, Vicente, quando, Wilfer, as necessidades de muitos, Luiz, né, sobrepujar as necessidades de alguns, meu querido Erickson. Um abraço para você, um bom final de semana e a gente volta no próximo sábado falando sobre o prêmio Mulher Pérolas Negras com a nossa querida Sâmia Veras. Próximo sábado, bom final de semana, até sábado que vem. Bom, espero que tenha um bom domingo e um início de semana. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
Você acompanhou Resgatando a Cidadania, o espaço no rádio da pessoa com deficiência. Apresentação, Domingo Sávio.
Podcast Folha PE.
Inclusão e acessibilidade.